Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores. Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tarkan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o desentendido, Professor Mauri.
Ô, seu Tato Tarkan, um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que sai todas as sextas-feiras no seu feed.
Exatamente, esse programa maravilhoso onde nós discutimos as 10 maiores, as 10 menores, as 10 melhores, as 10 piores, as 10 mais bizarras, curiosidades sobre um assunto.
E antes da gente entrar no Top 10, propriamente dito, quero convidar você, querido ouvinte, a apoiar nosso trabalho. Você pode fazer isso de algumas formas, por exemplo, compartilhando o Top 10 e os podcasts da Rede Geek, ou ainda acessando redegeek.com.br/apoie.
E nossa campanha de compartilhe um podcast não fica só nos podcasts da Rede Geek. Então, se você gostou de um podcast, não importa de quem for, gostou de um Na Trilha, gostou de um Mundo Freak, gostou de um Naruhodô, não importa, compartilhe, isso ajuda bastante o produtor de conteúdo.
E seu Tato Tarkan, o que temos dessa vez para entreter esse público maravilhoso?
Essa semana nós vamos falar sobre top 10 finais de filme que quase ninguém entendeu.
A gente tá excluindo aqui, gente, filme que não dá pra entender do começo ao fim.
Exato.
Isso tá fora. Pô, Donnie Darko, ficou fora. Não. Porque não é só o final, é o começo e o meio também que ninguém entende.
Então, basicamente, são filmes célebres, filmes marcantes, e que o que chamou mais atenção foi o final, e no final a pessoa falou assim, mas peraí,
o que que tá acontecendo?
Eu não tô entendendo.
O que tá acontecendo? Assim, é fato, o cinema é uma maravilha de arte, do entretenimento, que transforma todas essas emoções, a vida de um herói, de vilões, mundos fantásticos, deixando eles mais próximos da gente.
Mas, às vezes, os roteiristas e os diretores se empolgam um pouquinho, e aí deixa a galera sem saber exatamente o que aconteceu no final. Não precisa entregar tudo, que nem o final do Batman, sabe? Que o Michael Caine lá, o Alfred, olha, aí vira a câmera, tá o Batman, bate e fala, olha, eu sou o Batman. A mulher gato olha e fala, olha, eu sou a mulher gato.
E volta pro Michael Caine e olha de novo.
Dá uma piscadinha.
Tenho certeza que são vocês agora.
É isso aí. E aí no final o Batman também dá uma piscadinha. E
explicar demais também é ruim. Mas nesse Top 10 nós queremos aqui esclarecer alguns finais de filme que algumas pessoas não entenderam.
Professor Mauri, tem alguns que nem eu entendi. Eu devo dizer.
Eu posso pagar de intelectual e falar que entendi todo?
Pode, você pode fazer o que você
mas,
quiser.
Mas não é verdade, não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade.
Conheço gente que não entendeu o final de Matrix.
Caralho, não, não é possível, velho.
Não tá nesse Top 10. Não,
vai ser nem menção honrosa.
Não vai ser, não, me
entendeu. Eu não entendi o que eles fizeram com Matrix 3.
Aí sim,
sim. Eu não consigo entender por que isso.
Exatamente.
Mas entender o final é complicado.
Eu não consigo entender porque tá difícil de encontrar a venda no Google Play a versão legendada com áudio original do Matrix. Também não consigo entender.
É complicado.
Mas o final de Matrix é óbvio.
Um detalhe importante, tá? Antes da gente começar aqui a falar dos filmes, é que, meu, vai ter spoiler. Não tem gente, não tem como a gente falar dos sinais dos filmes sem poder falar dos sinais dos filmes. Então,
não.
Vai ter spoiler caso você não tenha assistido.
E o nosso ranking fica selecionado pelo grau de complexidade do final.
O quanto ele é confuso.
É, porque não necessariamente complexo é igual a confuso. Às vezes é os dois. E no caso, é assim.
Então faça a sua lista que começou o Top 10. Abrindo o Top 10, quero entender o final de O Lutador.
O Lutador? Que filme é esse, mano? Eu não lembro.
Cara, Lutador é aquele filme que marca o retorno triunfal do ator Mickey Rourke. aquele filme que conta aquela história extremamente sensível, crua e brutal.
Mickey Rourke, pra quem não lembra, é o cara que faz o vilão em Homem de Ferro 2. Todo tatuado, que faz aquela armadura e fala: "Oh, Tony Stark, you lose."
O filme conta a história de um lutador veterano que tenta continuar seguindo seu sonho e lutando. É tipo Rocky Balboa, okay. Só que não dá pra entender o final.
Tá, mas se o final é confuso, Mauri, como que acaba o filme?
O filme termina, assim, totalmente aberto, com o protagonista, né, o Randy, mergulhando pra dentro de um ringue. Tipo, a gente não consegue saber ao certo o que aconteceu com ele, o que abre espaço pra muita especulação.
Então ele mergulha no ringue e a gente não sabe o que acontece.
Só que é aquilo, né, o filme, ele trata justamente sobre aquela jornada de redenção, de encontrar um significado pessoal pros nossos atos e decisões. Mas é bem capaz do Randy ter morrido, mas no fim das contas, pelo jeito, não importa.
Se não tá no filme, não importa.
Na verdade, mas qual é o final? É isso que eu quero saber.
Ele se joga no ringue.
Mergulha, mergulhou no ringue.
É. E nada passou de um sonho.
Pode ser esse o final.
Caralho, homem. Não,
velho. Eu vou dizer que nada passou de um sonho podia ser o nome desse top 10. Porque muitos dos filmes dessa lista podem acabar com "não era nada mais do que um sonho". 9.
É óbvio que vamos falar de Blade Runner.
Ah, Blade Runner. O futuro de Blade Runner chegou já, né?
É verdade, é verdade. O futuro de Volta pro Futuro também, professor Mori. Mas é. O final de Volta pro Futuro é claro.
É claro?
É claro.
Por quê?
Porque depois ele ainda virou uma animação que contava a história do Doc Brown viajando pela história.
Você já viu no final do filme um moleque apontando pro pênis?
A gente já falou isso nos podcasts. Essa história é boa.
A gente pode ir na top 10 easter eggs.
Top 10 easter eggs assustadores.
Caralho.
Mas vamos lá. Pra quem não conhece, Blade Runner é um marco cultural do cinema de ficção científica e do universo cyberpunk.
Infelizmente, na sua estreia, ele não necessariamente foi tão bem assim, né?
É, no começo não foi tão legal, mas ao longo desses últimos 30 anos, ele ganhou corpo e, obviamente, ganhou uma legião de fãs.
Né, eu acho que ele passou a ser realmente uma referência de cultura pop, né? É um filme com características tão específicas que acaba virando quase um gênero próprio, né?
Não só pelo roteiro, pela construção, mas pela questão estética, visual, construção dos personagens, elementos de roteiro.
Tudo isso ajuda a dar essas características, né?
E é óbvio, a gente precisa falar aqui que Blade Runner já foi picado e repicado milhares de vezes. Tem tudo quanto é tipo de versão. Versão do diretor, versão clássica.
Versão do quarto final. Versão isso, internacional.
Isso, cara. Não faltam versões.
Isso é verdade, mano. Eu acho que o negócio foi tão complicado que eles resolveram lançar uma parte 2, né? Pra ver se dava um jeito de explicar a coisa.
Além da versão aprovada pelo Ridley Scott, que é o diretor, a gente ainda tem pelo menos duas versões diferentes que passaram no cinema. Só no cinema tem duas versões.
Como que a gente explica o final de um filme? É. Que, velho, existem tantas versões assim.
E sim, tem que citar que em todas as versões do filme tem em comum os sonhos do protagonista, que fazem parte ali da construção da história. Que no caso, o protagonista é o Deckard, feito por Harrison Ford.
O Indiana Jones.
Isso, o Han Solo.
Isso aí.
O presidente americano.
Caia fora do meu avião.
E nesses sonhos, ele vê sempre a imagem de um unicórnio, ao invés da construção do título do livro original, que seriam Ovelhas Elétricas. Mas eu acho que o unicórnio até que vai.
Serve, não, serve.
Mas o final levantou diversas questões ao longo dos anos. A replicante Rachel, ela vai viver? Vai morrer? Eles conseguiram fugir? Eles foram pro mato? Eles foram pra outra cidade? Eles foram pra fora do planeta? Mas o ponto principal que deixa a galera maluca é: o Deckard é também um replicante?
E se você ainda não entendeu, nós vamos explicar.
É óbvio, porque a nossa função é tentar confundir o mínimo possível.
O mínimo possível.
E a resposta, bem clara, é sim. Deckard é um replicante. E eu explico, pra não ficar chato, que pro próprio Ridley Scott, a resposta resposta era clara desde o primeiro corte do filme. Deckard é um replicante. Antes dele fugir com a replicante Rachel, ele encontra um origami de unicórnio dentro do seu apartamento feito pelo policial Gaff, que demonstra suas habilidades de dobradura de papel em alguns momentos do filme. A única maneira do detetive saber que o Deckard sonhava com unicórnios era o fato do detetive também ser um replicante, com memórias implantadas e registradas em algum arquivo da empresa Tyrell.
Ou seja, ele tinha acesso às memórias, aos pensamentos, porque ele era um replicante.
Isso, todos os replicantes tinham algumas coisas em comum, inclusive essa era uma das memórias implantadas nos androides.
Então, final explicado.
Oito. Colocação!
O filme Amnésia. Christopher Nolan tem um talento de explicar demais em alguns momentos e explicar de menos em outros.
Mano. É, cara, ele precisa chegar no meio termo dessa régua
difícil,
aí, né?
Cara.
É muito louco como o Christopher Nolan, ele desde esse primeiro filme dele, né, que é o Amnésia, ele tenta fazer aí o seu público um pouco de bobo, né?
Às vezes bobo demais, Mauri, mas eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo.
O filme, ele é muito louco, é tipo uma viagem de ácido.
Eu não
tipo...
sei, eu não tive uma viagem de ácido pra não, poder comparar.
Assim. Já me contar.
Ah, ok.
E aí, o bagulho é muito louco, porque a narrativa, ela não é nada linear, ela, tipo, nos desafia a discernir entre o que é real e o que existe apenas na mente de Leonard, que é o protagonista da história.
Que é um cara com perdas de memória recente, que tá caçando o assassino de sua esposa.
Pra vocês terem uma ideia, né, explicando agora, tentando, pelo menos, né, explicar um pouco aí dessa loucura do filme Amnésia, o filme, ele é contado de trás pra frente. Então, o começo é o final e vice-versa.
A história pode ser contada de um lado pro outro, de um lado pro outro, entendeu?
É, mas ela foi contada de trás pra frente.
De propósito.
De propósito. Então já fica, obviamente, complicado definir o que seria o final do filme propriamente dito.
Porque pode ser o começo.
O começo é o final? Ou o final é o começo?
Já o que acaba agora, amanhã, é hoje?
Não sei.
E pra complicar a situação ainda mais, as cenas em preto e branco no filme estão em ordem cronológica normal e se passam antes da trama colorida.
Você tem que pensar quadridimensionalmente.
O que tá colorido é o contrário. O que tá em preto e branco acontece antes do que é colorido e acontece na ordem linear.
Mas após muita confusão, né? O Leonard, ele acaba matando quem ele imagina ser o assassino. Porém...
Ah?
Seu amigo Ted, um policial de moralidade duvidosa, afirma que eles já encontraram o verdadeiro assassino há mais de um ano. E Ted tem usado o loop de memória de Leonard pra matar pessoas ruins durante todo esse tempo.
Eu vou usar a sede de vingança desse meu amigo com perda de memória recente pra transformar ele num assassino.
É isso aí. O que, que o Leonard faz? Ele escreve numa foto que ele guarda, né, do Ted, a frase: não acredite em suas mentiras. Anota a placa do carro dele como se fosse uma pista e o abandona. Então no começo, que na verdade é o fim, que é a única cena que é passada de trás pra frente no filme, Lenny acaba de matar Ted e tira uma foto.
Então no final das contas, todo o ponto do filme não é sobre tentar preservar a memória e no que seguir, mas sim sobre a falibilidade do que nos recordamos e sobre como criamos nossa própria realidade, assim como o Lenny faz, quebrando o círculo de manipulação e obsessão.
Se você não entendeu agora, não vai entender nunca.
Mas a gente só entendeu isso porque a gente pegou as cenas coloridas, inverteu de ordem, pegou as cenas preto e branco, colocou antes. Todas.
E reinverteu o início, que na verdade é o fim.
Sete.
Sétima colocação, vamos falar do Vingador do Futuro.
Vamos falar só coisa boa, né? Porque esse é o filme, a gente não tá falando daquele lixo que fizeram aí, tentaram fazer um remake de merda. Então,
porque, na verdade, o remake, Mauri, foi um remake da versão americana do filme, chamado Total Recall.
É aquela merda.
A versão brasileira do filme, que é com Schwarzenegger, se chama O Vingador do Futuro.
Que é a versão boa.
Que é, se não teriam feito um O Vingador do Futuro, Total Recall, hífen, Total Remake. Aí teria sido sentido. Mas no caso não, a gente tá falando do filme do Schwarzenegger.
Aquele clássico da ficção científica que se passa em Marte.
Exatamente, ele faz uma aventura inesquecível pra Marte porque brinca com a própria percepção de realidade, coisa que o autor do conto original, Philip K. Dick, adorava fazer. A parada era que o Arnold Schwarzenegger queria ter uma viagem de férias fantástica e aí ele teria contratado uma empresa chamada Total Recall pra inserir a memória nele de que ele era, na verdade,
um agente infiltrado.
Especial infiltrado numa viagem maluca pra Marte.
E é muito louco porque aí durante o filme você fica toda hora se questionando se o que ele tá vivenciando faz parte do sonho da memória implantada
na cabeça dele, é pela empresa.
Ou se o Total Recall acabou despertando, liberando uma memória bloqueada pelos corruptos de Marte.
Então no final do Vingador do Futuro, o Schwarza e a moça mutante encontram um artefato alienígena colossal no subsolo de Marte. Ativam um mecanismo, apesar de claramente precisar da mão de um ET pra funcionar, né?
Não, a mão faz do Schwarza é grande.
Faz uma adaptação.
Faz uma vida longa e próspera aí.
Ao contrário.
E coloca ali, sabe? É, funciona.
E aí todo o gelo enterrado é rapidamente vaporizado, dando uma atmosfera respirável para o planeta. E aí o céu fica azul e até aí é um final feliz padrão de filme otimista, certo?
Mas...
E se eu te disser que todo mundo que simplesmente aceitou esse final não entendeu o filme? Não entendeu o patavinas do filme?
Mas como assim, velho? Me explica essa parada.
Olha lá, eu explico. Acontece que, assim como no conto de Philip K. Dick, que deu origem ao filme, tudo é feito pra você duvidar desse final. Porque se você prestar muita atenção no início do filme, quando o Quaid vai ter a sua experiência customizada na Recall...
Quaid, que é o personagem do Schwarza.
Todos os elementos que compõem a trama e o final são inseridos no computador. E é claro que o próprio desenvolvimento coloca esse fato em questão mais tarde. Mas, justamente, faz parte da graça. Então, para o diretor Paul Verhoeven, tudo acaba se passando somente na cabeça do pobre construtor civil com corpo de halterofilista, que é o Quaid.
Muito bom, velho. Adoro esse filme. Abra sua mente.
Abra sua mente.
Seis.
Na sexta colocação, o psicopata americano.
É psicopata americano mesmo o nome do filme em português?
É.
Que em inglês é American Psycho, né? Bem parecido.
Psicopata americano é daqueles filmes que se tornam clássicos instantaneamente.
Inclusive, ele lançou a carreira do Christian Bale e levantou vários questionamentos pra toda uma geração.
Mas contando aí um pouquinho sobre a história do filme, né? Ele se passa em 1987 e conta a vida de um rico banqueiro de investimento de Nova York. Mostrando uma vida de muito luxo, da galera ostentando muita grana, cartões de crédito. Um negócio muito louco.
Tipo o Bruce Wayne.
É tipo um Bruce Wayne, só que psicopata.
Não, peraí.
É tipo o Bruce Wayne. Inclusive interpretado pelo Bruce Wayne.
Só que essa vida de glamour, né, essa vida de muito dinheiro, esconde, na verdade, um assassino horrível.
Uma vida dupla que levava de dia e a um profissional, um jovem profissional de sucesso, e de noite
um assassino em série.
Mas por que tá aqui, Tato? É porque o filme todo é construído pra nos levar a entender que todos os excessos do personagem principal, o Batman, aconteceram
também
apenas...
Também conhecido como Patrick Bateman.
Aconteceram apenas na cabeça dele, pois o protagonista se encontra com um advogado para confessar seus crimes, mas aparentemente uma de suas vítimas está vivinha da Silva. E aí, aconteceu na cabeça dele ou não o bagulho? Ele mata as pessoas ou não?
Olha, esse eu não vou explicar o final, mas eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Porque a gente ficou zoando que é o Bruce Wayne e tal, porque é o Christian Bale, né?
Sim.
E sabe qual é o nome do personagem?
Qual?
É Patrick Bateman. Só que se você ler com a pronúncia em português, é Patrick Bateman.
Ah! Ah!
Por essa você não esperava.
É o Batman!
É o Batman!
Cinco.
Quinta colocação desse top 10, é óbvio que vamos falar de A Origem.
Ah, velho, ô Nolan aí de novo, Tateira.
Ah, seu irmão, é óbvio que tinha que ter A Origem nessa lista. E se você não assistiu A Origem, vamos fazer aqui um pequeno resumo pra acalentar seu coração.
A Origem é um filme onde fala sobre inserir informações dentro da cabeça das pessoas através do sonho.
Não informações.
Implantar ideias.
Oh.
Como se fossem suas.
E aí, o filme conta a história do Kobe, que é o personagem que acaba fazendo esse tipo de inserir
inserções.
Ele é um especialista nisso, interpretado por Leonardo DiCaprio.
E por viver muito nesse ambiente de sonhos e tudo mais, é uma loucura. O tempo passa em velocidades diferentes. Se você tá no mundo real, se tá na cabeça de alguém, se você tá sonhando, se você tá dormindo.
Se você tá em cada um dos níveis, porque tem níveis e subníveis do sonho. Tipo aquele episódio do Rick and Morty. Você entra no sonho do personagem, tá dentro do seu sonho. Aí você entra no sonho do personagem do sonho, também o personagem do seu sonho. E o negócio vai ficando cada vez mais complicado. E tem toda uma questão de um heist movie, porque eles têm um período curto pra implementar uma ideia na cabeça de um executivo que vai mudar uma trama ali no filme.
E aí, como que ele faz? Pra conseguir determinar se ele está sonhando ou se ele está no mundo real, ele sugere criar uma âncora, né? Criar algo que só você sabe pra conseguir determinar se aquilo é real ou não.
Isso, inclusive, existe de verdade, professor Mauri. Se você tá sonhando, viagem astral, não importa. Se você olhar na tua mão e a tua mão tiver estranha, certeza que tá sonhando.
Porque sua mão é sempre sua mão.
Sua mão é sempre sua mão. Você consegue olhar sua mão e falar, é minha mão.
Se ninguém é melhor você.
Isso. No sonho, quando você olha pra sua mão, ela tá estranha.
Caralho.
É sonho. E não precisava do peão, que é o que o Kobe usa no filme. Ele tem um peãozinho que ele coloca que se o peão cai, quer dizer que é real. Se o peão ficar rodando pra sempre, quer dizer que é um sonho. Era só ter olhado na mão, mas o peão, tudo bem. Vamos seguir essa técnica.
E aí, na verdade, o questionamento é, será que realmente tudo aquilo aconteceu? Tudo fazia parte de um sonho? Tudo passou somente na cabeça do Kobe? Ou aquela trama toda ocorreu e ele finalmente conseguiu voltar pra casa e acessar a sua família?
E essa discussão toda só existe porque a cena final do filme do Nolan é o Leonardo DiCaprio, né? No caso, o Kobe, entrando na sala. E ele tá super feliz porque ele tá realizando um objetivo da sua vida. Ele roda o peão na mesa e ele não espera o peão cair.
E o filme corta antes de... O peão dá uma titubeada e... Não...
O peão podia estar continuando rodando ou o peão podia ter caído e ele realmente estava na realidade. Não dá pra saber. E aí, vamos contar para as pessoas o final de verdade?
Vamos contar, acho que é justo. Elas estão aqui pra isso, Tato.
Vamos lá. De acordo com o próprio diretor, Christopher Nolan, o final não importa. É verdade. Ele falou, o final não importa. Todo ponto do final é sobre as escolhas que fazemos. E aí o Cobb, de certa forma ou de outra, escolheu voltar pra casa, enterrar o passado de vez por todas. Então, não importa se é real ou não aquele final que ele vai vivenciar.
Eu tenho um final alternativo pra isso.
Ele aceitou. Ele aceitou. É do tipo aquela que você só aceita.
Tem um final alternativo pra isso.
Que é o quê?
Que é a versão de Michael Caine, que é o pai do Cobb. O Michael Caine, na hora que ele leu o roteiro, ele chegou pro diretor, pro Nolan, e perguntou, meu, mas tá muito confuso entender o que é sonho, o que é mundo real. Eu preciso entender pra conseguir interpretar melhor. Aí o Nolan virou pro Michael Caine e falou assim, toda vez que você estiver em cena, é mundo real.
Então, de acordo com o Michael Caine,
aquela cena acontece no mundo real, porque ele está naquela cena. Tá aí a resposta.
Tá resolvido. Ou foi só uma mentira do Nolan pro Michael Caine fazer tipo,
cala a boca.
Se você tá em cena, como é que eu posso dar uma resposta abstrata o suficiente pra ele calar a boca? Se você tá em cena, é real. E cara do Michael Caine, tipo, marcando assim com marca-texto.
Real sonho.
Mas pra esse filme ficar mais fácil, a gente faz o seguinte, Mauri. Vamos fazer uma versão que todas as cenas que o Michael Caine está, a gente coloca um preto e branco e tira de ordem, inverte o resto.
Caralho, e aí o peão, na verdade, ele sempre vai ficar girando.
Exatamente.
E vai parar na mão.
Começa o filme com o peão girando.
Caralho.
4.
Quarta colocação, o homem duplicado.
Olha só, homem duplicado.
Aquele filme inspirado. No livro homônimo do Nobel de Literatura, José Saramago.
E obviamente ele é, no mínimo, estranho.
Ele conta a história do professor universitário Adam Bell, que começa a perseguir um ator chamado Anthony Clare, que é fisicamente idêntico a ele.
Isso já aconteceu comigo em São Caetano, mas fica pra outro podcast.
Você foi perseguido ou perseguiu?
Às vezes as pessoas me chamavam de outro nome. Acho que era Igor, se não me engano. Eu aceitava. Não vou nem falar a história do Ângelo, mas o Igor, nosso tempo todo.
E aí, quando os dois personagens se conhecem, começam a entender a psique de cada um deles, eles descobrem que não poderiam ser mais diferentes.
Mas a pergunta é, por que o homem duplicado está aqui, professor Maurício?
Está aqui porque no final, o professor ele toma o lugar do ator após matá-lo. E conforme Adam tenta se adequar à nova personalidade. Uma aranha gigante tomando lugar da esposa de Anthony.
Cara, isso é bem louco.
Mas isso faz parte meio que da assinatura do diretor, né? O Villeneuve.
Mas ainda assim é bem louco.
Mas segundo o próprio diretor, o resumo do filme e seu significado é o seguinte. Anthony, o ator, está infeliz com seu casamento e as mulheres estão dentro da sua cabeça.
Ah!
Criando uma teia.
Ah!
Ele quer escapar da teia por meio da traição.
Ah!
Em contrapartida, as aranhas representam para Adam a sua inabilidade de lidar com mulheres, pois ele sempre as vê como mães angelicais ou objetos sexuais de pouco valor.
Ou seja, os seus inimigos são eles mesmos, as suas naturezas e os seus desejos.
Profundo.
Mas as metáforas são complicadas às vezes, principalmente quando você coloca no ambiente audiovisual, né? Aí fica, pô, tem metáfora que não funciona, Maurinho.
Não dá certo.
3.
Na terceira colocação desse top 10, vamos falar da Ilha do Medo.
Filmaço, filmaço. É muito bom esse filme. Não tem nem o que explicar.
E ele é um daqueles filmes super desconstruídos, que tem um plot twist, né? E vai...
É quase um Shyamalan.
Você tem que assistir ele 3 vezes pra você falar, ah, agora sim.
Você começa a pegar detalhes,
tem
você volta.
Tem que ser em seguida, não é 3 vezes na vida. Tem que assistir uma vez, aí a segunda vez você pega mais detalhe, e a terceira você pode falar que entendeu.
Entendeu? E explicar o final.
E é por isso que a gente tá aqui, porque a gente assistiu 3 vezes seguidas, então a gente pode falar.
O filme conta com aquela dupla. É, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.
Martin Scorsese dirigindo o filme, esse thriller super envolvente, e Leonardo DiCaprio como o detetive Ted, que é, na verdade, Andrew.
E o filme, por acaso, se passa numa ilha, tá?
A ilha existe. É a ilha
do medo.
A ilha existe. Mas a parada é que no filme a gente descobre que o Ted, que é um detetive, é, na verdade, o Andrew, que é um paciente que foi internado após a esposa ter matado os filhos num fim de tarde idílico. O homem chegou em casa, encontrou a cena aterrorizante e atirou na própria esposa antes da polícia chegar. Por conta disso, ele foi internado nessa ilha.
Mas tem um ponto muito importante que você tem que prestar atenção nesse filme, que é um diálogo entre o DiCaprio e o Hulk.
Não é o Hulk. É o ator que faz o Hulk, que é o Mark Ruffalo, no personagem que ele fez ali.
E presta atenção de verdade, porque muita gente deixou passar reto esse diálogo.
Não o fato dele ser o Hulk, mas o fato do diálogo. É. Quando apareceu o Hulk, você fala, não é o Hulk, tem que prestar atenção nesse diálogo. Porque nessa conversa, minutos antes do Andrew ser lobotomizado, ou seja, ter a sua memória apagada, ele diz, esse lugar me faz pensar o que seria pior, viver como um monstro ou morrer como um bom homem. Então, as últimas palavras de Andrew confirmam que, em vez de testemunharmos um procedimento em um homem insano, a gente está assistindo, na verdade, uma escolha sã de um homem ter a mente apagada para não ter que lidar mais com a sua culpa.
Sinistro.
O cara se fez de maluco pra ter memória apagada e não ter que lidar com tudo isso.
Foda demais.
E o filme todo você fala, o cara é maluco.
Malucaço.
Na verdade, primeiro você fala, esse cara é um detetive. Você fala, não, esse cara é maluco. Depois você fala, esse cara é são. E aí é que o negócio fica mais tenso. E é, essa é a parte do medo do filme. O resto é porque o filme se passa numa ilha.
Segunda colocação, Birdman.
Adoro esse filme, Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância.
Cara, a gente vai falar basicamente de Batman aqui, né?
Tudo
tem Batman.
Tudo tem muito Batman nesse rolê, né?
É.
E não são só os atores, porque, por exemplo, no caso de A Origem...
Tem, além do Alfred...
Tem o Nolan.
Caralho, mano, é muito louco esse bagulho.
Na verdade, filme de super-herói. A gente já falou de Hulk, a gente falou de Homem de Ferro. Mas vamos falar de Birdman, que é sim um filme de super-herói.
Birdman é aquele filme...
Mas mais ou menos super-herói, né? Mais ou menos.
Birdman é aquele filme em plano sequência, sabe?
Ah, é uma obra de arte.
É uma coisa linda de Deus, de verdade. É muito bom. Que mostra a vida de um ator que fez um grande personagem...
Que era um super-herói...
e que acabou meio caindo no esquecimento, sempre fazendo papéis de segunda linha, está tentando se alavancar novamente através de uma peça de teatro.
E tudo isso é registrado com plano sequências.
Só que tem uma última cena, Tato, que o bagulho é muito louco.
O final é a melhor parte.
É tipo alucinante, assim. Você fica, mano, o que tá acontecendo? Não é possível que isso esteja acontecendo.
É, porque a última cena do filme mostra o Michael Keaton, que é esse ator que já fez o super-herói famoso e que agora é um cara que tá destruído, completamente louco. Ele pula da janela do quarto de hospital e cai pra sua morte. Mas, momentos depois, a sua filha entra no quarto, corre até a janela e olha pra cima, sorrindo, sugerindo que o Regan saiu voando pelos céus, assim como o seu personagem famoso, Birdman.
Ele fica o tempo todo, né, fazendo essa relação entre ele e o personagem que ele fez, e no final ele sai voando, mano.
Então pode até parecer que é um final poético e lúdico, mas a gente tá aqui pra acabar com essa impressão maneira do filme. Acontece que, durante todo o filme, todos os momentos que demonstram elementos sobrenaturais acontecendo com o Regan podem serem explicados com fatos comuns.
Um sonho.
Na verdade, esses fatos são mascarados pela própria insanidade do personagem, do protagonista. Então, o fim que mostra a filha olhando pro céu sugere que, na verdade, ela herdou a mesma disfunção do pai e optou pela ilusão do pai alado, voando, sendo um super-herói, o super-herói da filha, do que, de fato, encarar a realidade do pai estatelado na calçada.
Tenso.
Ou não, ele era um super-herói mesmo.
É, ou isso.
Ou isso. Ou isso. Esse top 10, pelo jeito, é de sobre super-heróis. Recapitulando. E se você ficou confuso e nem lembra mais se a gente tá fazendo um top 10 de super-heróis ou top 10 de finais confusos, não tem problema. Vamos fazer um recapitulando.
10.
Na décima colocação, o lutador mergulhando no ringue.
9.
Na nona colocação, Blade Runner. Ele é ou não é um replicante? No final, ele é. É isso.
8.
Na oitava colocação, Amnésia. O filme que vai, volta, gira e é preto e branco e colorido.
7.
Na sétima colocação, O Vingador do Futuro. Que nesse caso realmente se aplica. Tudo não era mais do que um sonho. Tudo era um sonho.
6.
Na sexta colocação, O Psicopata Americano, que talvez não matou tanto assim.
Depende, 300 menos 1 ainda assim é 289, né? É arredonda pra cima.
5.
Na quinta colocação, temos A Origem, ou Inception, que é o sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, e que no final não era um sonho.
Segundo Michael Caine.
Segundo Michael Caine.
4.
Na quarta colocação, O Homem Duplicado.
O Homem Duplicado.
Com muitas metáforas.
3.
Na terceira colocação, temos A Ilha do Medo, que se passa numa ilha e o medo é descobrir o final, que é assustador.
2.
Na segunda colocação, Birdman. Ele é um pássaro ou um homem?
Ou um avião.
É. 1.
Colocação desse top 10, é óbvio que a gente tinha que falar de 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Ah, mas isso é fácil, Tato. Como você vai entender o final de um filme que você não consegue chegar no final porque você dorme antes?
Cara, 2001 é um filme clássico. Ele é um filme obrigatório. E sim, ele é um filme que tem um ritmo completamente diferente dos filmes atuais. E é difícil. Mas a gente precisa ser sincero que esse top 10 inteiro, a ideia do top 10, foi criada pra gente discutir um dos finais mais etéreos, mais confusos, mais vamos tacar um foda. Foda-se pro espectador de todos os tempos, 2001, Uma Odisseia no Espaço.
E aí, vamos discutir aquele bebezão gigante?
Nossa, bebezão gigante, velho. Eu já vou direto pro final. No final de 2001, a gente acompanha a viagem do astronauta Bowen através de um portal dimensional que o transporta até um quarto de hotel simulado por entidades superiores, na qual ele rapidamente envelhece enquanto observa acontecimentos bizarros e manifestações de objetos da sua vida. Por fim, o monolito lá do começo do filme, reaparece e transforma ele num bebê gigante cósmico que flutua perto da Terra.
Quê?
Pois é, é bem esquisito, mas vamos lá que faz sentido. Porque de acordo com o próprio diretor do filme, Stanley Kubrick, quando o astronauta sobrevivente Bowen finalmente chega a Júpiter, um artefato o projeta em um campo de força ou portão estelar que o envia a uma jornada para o espaço, tanto externo quanto interno. Por fim, deixando em outra parte completamente diferente da galáxia, onde ele é colocado em um zoológico com um cenário retirado de seus próprios sonhos e imaginação. Por isso a doideira foda que ele tá vivendo.
Tipo, é um estado atemporal. Então sua vida passa pelo estágio da meia-idade até a senilidade e a morte. E ele renasce como um ser melhorado, uma criança das estrelas, um anjo, um super-homem, se preferir.
A parada é que aquela parada dele envelhecer é ele envelhecendo dentro desse zoológico maluco num outro lado da galáxia. Tipo, olha só o ser que a gente encontrou.
Mas acho que o mais importante de tudo isso, Tato, o mais importante mesmo é a próxima vez que alguém virar pra você falar, qual é desse bebezão gigante?
Tá aí a explicação.
Você pega um monóculo, uma taça de vinho, faz.
Pega um monóculo, um monolito, uma taça de vinho
e fala, vou te explicar.
E o ponto principal do filme é que quando ele se transforma nesse super-homem, nessa criança das estrelas, ou nesse bebezão gigante, é, na verdade, a retomada dele à Terra, preparado pro próximo passo no destino evolucionário da humanidade.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.